Bom dia, 11 horas em Portugal e Angola, 9 horas em Cabo Verde, 10 horas da manhã na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, meio-dia em Moçambique e na África do Sul. Notícias com Gael Castro.
Em Bissau decorre o primeiro de 5 dias de greve convocada para o setor dos transportes. Há uma hora, a correspondente Fátima Tchumá Camará fazia o retrato da elevada adesão à greve.
Pelas zonas onde passei, nota-se a circulação apenas de viaturas particulares. Táxis, toca-tocas, candongas, transportes interurbanos não estão a circular neste momento na capital guineense. Também é visível a presença de poucas pessoas a nível da cidade de Bissau em termos de movimentação devido a esta greve dos motoristas da Guiné-Bissau, que continuam a exigir, entre outros, criação de um guichê único para pagamento das multas e também a redução de postos de controlo que se tem notado ao longo não só da cidade de Bissau, mas também do interior do país. Também é visível a presença de forças de ordem a nível das estradas de Bissau. Consegui falar também com o porta-voz da Associação dos Motoristas, que é Karen Kassamá, confirmou à RDP África que a adesão à greve nestas primeiras horas no interior do país é notável, segundo informações de delegados da Associação no interior do país.
Karam Kassamá, líder da federação que agrupa 21 associações de motoristas e proprietários de táxis, toca-toca, transportes coletivos e candongas, apresenta as razões desta greve.
Estamos exigindo a redução dos postos de controle de polícias a nível de todo o território nacional, a criação de um guichê onde os motoristas infratores vão pagar as suas coimas, a substituição de alguns documentos que nós entendemos que não estão na lei. No caso de autorizações de todos os documentos que são emitidos pelos agentes da Polícia de Trânsito e Guarda Nacional e agentes da aviação.
Decorre o primeiro de 5 dias de greve convocada para o setor dos transportes na Guiné-Bissau com uma elevada adesão ao protesto. O chefe de Estado angolano João Lourenço recebe hoje o presidente do Conselho Militar de Transição da República do Chad, Mahamat Idriss Déby, que se desloca ao país lusófono para uma visita de trabalho. Segundo uma nota da Casa Civil do presidente angolano, Mahamat Idriss Déby e João Lourenço vão manter um encontro privado ao princípio desta tarde no Palácio Presidencial. O governante chadiano tem previsto regressar ao seu país na quinta-feira de manhã. A República Centro-Africana acabou por condenar ontem com firmeza o ataque pelas suas forças armadas contra um posto de fronteira em território chadiano. O ataque, que ocorreu no domingo, causou a morte de 6 soldados chadianos, 5 dos quais foram raptados e executados. A condenação oficial das autoridades de Bangui surge depois de um encontro na capital do Chad entre os chefes da diplomacia dos dois países. Cerca de 16 mil alunos do primeiro ao 12º ano de escolas de Cabo Delgado, no norte de Moçambique, foram integrados em estabelecimentos do distrito de Nampula. Os alunos fazem parte dos 714 mil deslocados devido aos ataques de grupos armados naquela região nortenha de Moçambique, parte dos quais fugiu em direção a sul para Nampula, capital provincial. O acolhimento das crianças e jovens faz com que Nampula precise de 89 novas salas de aula, referiu o administrador do distrito, Alfredo Matata, citado hoje pelo Jornal Notícias. A cidade é a capital provincial mais populosa de Moçambique, depois da zona urbana da capital Maputo e respectivos subúrbios. A educação é um dos setores com dificuldades face à insurgência armada que, segundo as estimativas de organizações humanitárias, já colocou em fuga mais de 300 mil crianças e jovens com menos de 20 anos. Pelo menos 23 migrantes estão dados como desaparecidos e 2 morreram ao largo da costa da Tunísia, adiantou o Crescente Vermelho nesta quarta-feira, um dia após uma operação de resgate do exército tunisino para barcos em perigo. A embarcação saiu durante a noite de domingo para segunda-feira do porto líbio de Zuara, com 100 migrantes a bordo. O navio foi resgatado pelo exército não muito longe da plataforma petrolífera de Mishkar, situada a 67 km da costa tunisina. Os sobreviventes, 37 eritreus, 32 sudaneses e um egípcio, com idades entre os 15 e os 40 anos, foram acolhidos pelo Crescente Vermelho e pela Organização Internacional para as Migrações no porto de Zarzis, no sul da Tunísia. Em Portugal, a Associação Solidariedade Imigrante diz que os imigrantes estão a ser explorados para conseguirem agendamentos no SEF. Timóteo Macedo diz que há grupos que ficam com todos os agendamentos, depois chegam a pedir 1.500 euros por cada um. À RDP África, o presidente da associação disse ter tido ontem uma reunião no Conselho das Migrações, na qual o Serviço das Estrangeiros e Fronteiras assegurou já estar a alterar o procedimento.
Eu vi por parte do Diretor Nacional Adjunto do SEF a promessa de que, estavam a trabalhar nesta questão dos agendamentos saírem de uma forma na plataforma e que as pessoas efetivamente não conseguem agendar, uma vez que estão a trabalhar, não usam telemóvel, às vezes até já nem sequer têm acesso à manifestação de interesse e à plataforma, uma vez que não conseguem fazer. Portanto, há de certa forma alguma info, a exclusão em relação a estas questões. E as associações muitas vezes os ajudam a ter acesso à plataforma, e quando chega lá, passado 5 minutos, já não há agendamentos nenhuns. E os agendamentos aparecem quando menos as pessoas esperam. Às vezes aparecem de madrugada. E o Diretor Nacional do SEF disse que, efetivamente, nos dá razão nas reivindicações que estamos a fazer. Nomeadamente, já estão há uma semana a trabalhar na plataforma para alterar e para que os imigrantes sejam contactados pelo próprio SEF para lhes indicar o dia, a hora e o local do agendamento. É isso que a gente quer.
O problema dos agendamentos não resolve o problema dos imigrantes. Timóteo Macedo quer que o SEF imita as autorizações de residência sem mais diligências.
E nós vivemos numa prisão a céu aberto. Não podem sair, não se podem deslocar. Ainda não têm título, ainda não têm acesso muitas vezes a um trabalho digno porque não têm o seu documento na mão. De despacho em despacho vão-se tolerando a presença dos imigrantes em território nacional em Portugal, mas entretanto os imigrantes ficam sem direitos básicos. Tem muitos dos direitos básicos. O que nós pedimos para resolver mais, possivelmente mais de 70 ou 80 mil pessoas que estão à espera de ser agendadas através do artigo 88 e 89, o que estamos a pedir é que todos estes tenham processos pendentes no SEF, portanto, que deram entrada no seu processo até dia 1 de maio, foi quando saiu o último despacho, até dia 1 de maio tenham o título de residente automático, ou seja, não é preciso fazerem mais nada.
Declarações do presidente da Associação Portuguesa Solidariedade Imigrante esta manhã à RDP África.